Começa agora, Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
Olá, bom dia a todos os nossos ouvintes. Hoje, dia 6 de julho de 2021, eu sou a Bárbara Menezes e começa agora mais um Extensão em Pesquisa, o programa sonoro de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. No programa de hoje, o assunto é sobre um projeto de pesquisa que aborda o estudo sobre a teoria de interação criança-computador e da acessibilidade na web para produzir softwares educativos e inclusivos para crianças. O projeto é coordenado pelo professor do campus de Ponta Porã, Anderson Corrêa de Lima. Bom dia, professor. Muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio Educativa UFMS. Seja bem-vindo.
Bom dia, Bárbara. Obrigado.
O professor Anderson possui graduação, mestrado e doutorado em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Atualmente, é professor adjunto dos cursos de Ciência da Computação, Sistemas de Informação e Pedagogia pela UFMS no campus de Ponta Porã. Bom, professor Anderson, primeiramente, como surgiu a ideia desse projeto? Partiu de alguma demanda ou de alguma observação externa?
Este projeto surgiu após o meu retorno ao campus, né? Após o fim do meu doutoramento, de uma vontade que eu tinha, que é bastante conhecida aqui pelos alunos e pela comunidade, de trabalhar com extensão, principalmente, né? Então, hoje eu sou professor do mestrado profissional em computação aplicada também em Campo Grande, e a gente trabalha no eixo de cidades inteligentes de informática na educação. E para trabalhar com informática na educação, você precisa estar disposto a trabalhar com escolas, com desenvolvimento de software para escolas ou pesquisas relacionadas à tecnologia. Então, essa é uma vontade antiga que eu tinha, né? Minha família é formada de professores, em grande parte, e eu achava que a gente tinha esse papel de ter que ir até a comunidade com a extensão como algo bastante importante no papel de uma universidade do interior, como é aqui o caso de Ponta Porã. E, voltando ao campus, eu construí o projeto e ele tem o eixo de extensão bastante forte, mas que, com o passar do tempo, acabou gerando produtos de pesquisa e até de eventos que a gente conseguiu realizar no campus. Então, foi assim que o projeto surgiu e tem dado certo até então.
Professor, nesse projeto, que consiste do estudo, né, da interação criança-computador, né, conhecido como ICC, partindo do ponto de vista do desenvolvimento infantil, que benefícios as novas tecnologias trazem para as crianças e como esse projeto ele vem para agregar nesse sentido e no contexto educacional também?
É muito interessante essa pergunta, né? Aqui no campus eu sou professor da disciplina de interação humano-computador, que é a disciplina que trata de reconhecer quais são as necessidades dos usuários, né, nós todos enquanto usuários, perante as tecnologias, né, softwares, hardwares e todas as tecnologias que nos cercam. Dentro do grupo de usuários, a gente dizia que há 20 anos atrás, nós usuários éramos padronizados, usávamos telas de computadores que eram todas muito similares, independente da faixa etária, do grupo. Então, nós temos, por exemplo, a população idosa que tem dificuldade, às vezes, para interagir com uma tela de um banco por conta de não entendimento das mensagens, da interface, assim como temos outras populações, como as pessoas com necessidades especiais, né, na acessibilidade, e as crianças também como um outro nicho bastante particular e específico. Por termos no campo de Ponta Porã um curso de pedagogia, foi uma grande alegria poder trabalhar com esse nicho das crianças por ter esse suporte, né, das professoras que trabalham, né, com psicologia infantil, com processo cognitivo infantil, que não são tópicos da minha área de formação, né? Eu sou da ciência da computação especificamente, mas que puderam me trazer bastante suporte e, respondendo especificamente a sua pergunta, quando a gente trabalha com educação infantil e tecnologia, existem alguns países na vanguarda tecnológica que estão implementando currículos, né? Currículos de referência em tecnologia nos ensinos iniciais, né, ensinando pensamento computacional, que é um processo, né, de ensino onde as crianças passam a possuir habilidades de computação que são essenciais para um raciocínio lógico mais refinado. E isso faz com que essas crianças, com o passar do tempo, se tornem adultos com capacidade de resolução de problemas bastante mais efetiva do que crianças que não têm essa formação. Então, a interação humano-computador, o pensamento computacional, que são áreas que eu tenho trabalhado nos meus projetos, eles buscam tentar fortalecer esses eixos de pesquisa, porque a gente sabe que, trabalhando com crianças, promovendo essas habilidades para este grupo, a gente não vai ter apenas novos cientistas da computação ou novos programadores, mas essas habilidades, elas são essenciais para futuros médicos, futuros engenheiros, futuros advogados, para capacidade de raciocínio mais rápido, para tomada de decisão. E isso já tem sido feito em países de primeiro mundo, né? Países mais avançados nessa questão, principalmente. E a gente está correndo atrás, principalmente este ano, né? A gente teve uma revisão aí da BNCC para a inclusão do eixo de tecnologia de ensino de pensamento computacional. É isso.
E, professor, as pesquisas, elas acabam que auxiliam nesse processo também. Como que você analisa a importância do papel das pesquisas, dos projetos que são desenvolvidos no uso dessas tecnologias, dessas novas tecnologias pelas crianças, né, que é o foco principal do seu projeto?
Sim, exatamente. A pesquisa tem surgido de uma forma bastante fluida, né? A gente começou como um projeto de extensão que foi amadurecendo e se transformou depois em um projeto de pesquisa. Antes era apenas o GIRA, né? Grupo de Interação Robótica e Acessibilidade, e a gente passou a se chamar GIRA e Educa, porque eu achei que o projeto cresceu e ele amplia agora a área de informática na educação e de educação em computação, que são áreas um pouco diferentes. A partir de então, como é que a gente tem trabalhado aqui no campus? Eu tenho alunos que são do Programa de Educação Tutorial, que eu também coordeno, o PET Fronteira, e temos alunos de graduação que sempre se mostram bastante interessados no projeto, no GIRA. Isso fez com que a gente pudesse trazer alunos que trabalham com projetos de TCC, já no meio do curso eles já começam a trabalhar, por exemplo, comigo em projetos de TCC, vinculados ao projeto. Eu já aviso que eu trabalho com crianças, principalmente o nicho são softwares educacionais, ou às vezes nem apenas um software, mas um processo educacional, como a computação desplugada, que ensina conceitos de computadores sem a necessidade de computadores. E os alunos já têm esse conhecimento, né, prévio. Eles vêm trabalhar com a gente e, no final, além de TCCs, que são parte da formação curricular, eu busco fazer com que eles transformem estes 2 anos de trabalho em produtos de pesquisa, em produtos principalmente de pesquisa local, nas escolas daqui. Agora, no acesso remoto está um pouquinho mais difícil, mas a gente tem conseguido de outras formas, né? Mas as pesquisas persistem. E no final a gente tem produzido artigos de impacto e que refletem um pouco da realidade aqui da cidade de Ponta Porã, né? A gente é convidado para participar de eventos, já fomos a feiras repetir mostras que a gente fez aqui do projeto. Então tem sido bastante produtivo, né, a gente unir esses 2 eixos aí de pesquisa e extensão.
Bacana. Professor, um ponto interessante desse trabalho é que ele acaba aliando a tecnologia a favor da acessibilidade também. Como que vocês estão desenvolvendo essa parte? O senhor falou que agora está nessa questão da pesquisa, mas que a extensão já trabalhava com essas ações. Na extensão, vocês já trabalhavam com essa questão de acessibilidade? Como que era esse contato com as crianças nessa questão da acessibilidade? E como que vocês estão desenvolvendo nessa parte da pesquisa a questão da acessibilidade também?
Certo. Então, essa é uma questão que vem sendo bastante discutida e ampliada, né, quando a gente trabalha com computadores, principalmente, porque sempre digo nas minhas aulas que a acessibilidade ela não é apenas para pessoas portadoras de algum tipo de necessidade especial. Todos nós, em algum momento, nós podemos precisar de algum produto que seja mais acessível. Nas minhas aulas eu falo, por exemplo, se nós formos teletransportados para o Japão e sermos colocados no meio do Japão, num grande centro, nós não vamos conseguir nos comunicar também, porque a maioria de nós não fala japonês. Então, é só um exemplo de como a acessibilidade às vezes é maior do que a ideia de que pessoas portadoras de algum tipo de necessidade. Nós mesmos, a gente, em certos momentos, podemos não termos a capacidade de nos comunicar, por exemplo, né, num país de língua estrangeira. Então, só para deixar um parêntese, né, de que a acessibilidade é maior do que isso. Mas, em se tratando de pessoas portadoras de algum tipo de necessidade especial, nós temos na área de software diversas recomendações de documentos internacionais, como o WCAG, o W3C, que nos trazem boas práticas ou boas recomendações do que os produtos software devem ter para tornar a vida das pessoas que precisam, né? Por exemplo, pessoas com baixa visão, com baixa audição, até mesmo amputados, a terem a possibilidade de interagir com os sistemas e com os softwares, né? Então, a gente tem ali boas recomendações em programação, deixar uma tela com alto contraste, por exemplo, para quem tem daltonismo, botões mais bem espaçados, para pessoas que têm dificuldade motora, né, o mal de Parkinson. Então, assim, essas boas práticas, essas recomendações, a gente tem trazido para os alunos, discutido com eles, para que os nossos softwares, os nossos produtos, eles reflitam essa realidade. É claro que a gente não consegue fazer 100% das recomendações, porque são muitas, mas é o que eu sempre falo, o pouco que a gente faz quando a gente produz um software pensando em termos de acessibilidade, você já está ajudando, né, aquela pessoa que vai ter um pouquinho mais de dificuldade de acesso. Então, nos projetos, a gente procura construir módulos de acessibilidade nos nossos softwares. Discutimos acessibilidade também no grupo de pesquisa e no grupo de extensão para surgirem novas ideias, novas propostas. E tem sido bastante frutífera, né, essas ações.
Estamos conversando com o professor do campus de Ponta Porã, Anderson Corrêa de Lima, sobre um projeto de pesquisa que discute a teoria de interação criança-computador e da acessibilidade na web para produzir softwares educativos e inclusivos para crianças.
Professor, o senhor comentou que o projeto ele promove também ações de extensão, né? Como que isso tem sido executado na prática, né? Quais ações, que ações são essas e como vocês estão fazendo também em relação à pandemia?
Antes da pandemia, as nossas ações de extensão eram voltadas principalmente para trazer e receber escolas, principalmente escolas próximas, né? Aqui no campus de Ponta Porã, a gente é localizado na saída da cidade, na saída de Dourados, e num bairro onde a gente tem escolas que são bem próximas, escolas públicas. Então, por exemplo, a gente teve durante 3 anos o evento do Roboara, que era um evento onde a gente trazia as crianças para passarem até 2 dias na faculdade, no período vespertino, matutino, e a gente contava com o apoio de diversas pessoas do empresariado local, da prefeitura, conseguindo lanche, conseguindo doações para que nós pudéssemos fazer, junto com o curso de pedagogia, inclusive, gincanas, todas elas voltadas para a área de computação, para resolução de problemas. A gente fazia mostra de robótica, os meninos ficavam encantados de ver os robozinhos, porque muitos têm aquela ideia de que o robô é aquele personagem dos Transformers, né? Então, quando eles veem um robozinho autônomo realizando uma tarefa, é muito, muito, muito interessante. As crianças brilham os olhos, né? Principalmente as crianças mais carentes que nunca tiveram acesso a algo deste gênero. E a gente ouve depoimentos após, que a gente usa para fazer pesquisa também nessas ações, de que eu quero muito fazer um robô, eu quero crescer para estudar nessa faculdade. Como é que faz para estudar aqui? São perguntas que a gente ouve, né? De crianças de 7, 8, 9 anos. Então, era muito bacana esses eventos que a gente promovia. A gente fez um evento sobre mulheres na computação, onde as alunas, elas eram personagens que encarnaram mulheres que foram importantes para a computação E a gente fez uma feira onde as crianças vinham e dialogavam com essas personagens, eram apresentados problemas de computação e elas resolviam. A gente conseguiu roupa de época, muito material de época, então foi um evento bem legal. Isso foi um mês antes do início da pandemia, por exemplo. E depois, agora, durante a pandemia, a gente não tem conseguido fazer esse recebimento que era muito bacana, né, das crianças na faculdade. O que a gente tem feito? A gente tem promovido discussões, trazendo professoras, principalmente, para as nossas rodas de conversa com os alunos, professoras do município, professoras convidadas ou professores convidados, para que a gente consiga manter essa parte da extensão executada, né, ainda não presencialmente, mas fazendo trocas de ideias para que assim que for possível a gente já retorne. Temos até já alguns produtos que precisam ser testados pelas crianças, mas que ainda não tem tido possibilidade. O que a gente faz é testar com os professores via acesso remoto, mandando para ele um link dos produtos, dos softwares, eles testam e nos dão esse feedback. Na parte de pesquisa, nos artigos, a gente até escreve que não é possível testar com as crianças na pandemia, então a gente tem feito testes de acesso remoto com os professores.
Nosso programa chega ao fim. Hoje você ouviu a entrevista com o professor Anderson Correia de Lima, que conversou com a gente sobre um projeto de pesquisa que discute a teoria de interação criança-computador e da acessibilidade na web para produzir softwares educativos inclusivos para crianças. Professor Anderson, muito obrigada pela entrevista. Eu sou Bárbara Menezes e o Extensão e Pesquisa fica por aqui, com direção-geral da AGCOM, a Agência de Comunicação Social e Científica da UFMS. Edição de áudio de João Soares. Lembrando que todos os nossos programas especiais estão disponíveis para você ouvir novamente pela internet. É só acessar educativa.ufms.br. Até semana que vem com Extensão e Pesquisa, um programa para quem gosta de ciência.
Você ouviu Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.